empresa de Maringá, do setor de TI, está entre as melhores para se trabalhar no estado do Paraná. O ambiente de trabalho no setor de TI, ele é tenso. A qualificação, a mão de obra, a relação entre os funcionários, qual é o perfil de quem trabalha no setor de TI? Para falar sobre isso, eu converso agora com Wilson Rezende, que está à frente da empresa DB1. Senhor Wilson Rezende, boa tarde.
Boa tarde, Wilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando se fala de uma empresa de TI com um ambiente de trabalho, se pensa alguém no computador de frente para ele fechado 24 horas, ou seja, 8 horas por dia, 10 horas, 12 horas, dependendo do horário de trabalho, e ninguém conversando com ninguém. É fantasiosa essa ideia, essa imagem?
Atualmente, nos tempos modernos, é completamente fantasiosa. Hoje, os times eles se reúnem toda segunda-feira para definir quais são as entregas da semana. Diariamente, eles revisam como está o andamento do trabalho. Eles fazem reuniões diárias no começo da manhã, no final do dia, e interagem o dia inteiro para que as equipes se tornem mais produtivas. É um trabalho efetivamente de times hoje em dia, e não a pessoa sozinha sentada na frente de um computador.
Como o computador tem aquela característica de ser um instrumento que isola o ser humano do mundo, se pensa que trabalhar com a informatização isolaria. Então é um trabalho de equipe.
Sem dúvida alguma. É um trabalho de times, de grupos de pessoas buscando um objetivo, né? Então a gente até, hoje em dia existem métodos, né, que a gente chama de Scrum, são metodologias de trabalho que você coloca um grupo de 5 a 10 pessoas que trabalham junto em núcleos de projetos, e cada um desses grupos ele tem seus objetivos durante o projeto, que são medidos e mensuráveis semanalmente. Hoje, então, é mais importante a parte de relacionamento, você conseguir efetivamente trabalhar em equipe, do que simplesmente o conhecimento técnico numa linguagem de programação, em configuração de um servidor, etc. É efetivamente trabalho em grupo. É assim que a gente consegue potencializar o resultado das pessoas, né? Então, um time de 5, com certeza, vai produzir muito mais do que se você colocar 5 pessoas individualmente, cada uma tentando trabalhar sozinha em uma parte do projeto.
Então, aquela velha noção de que existem 5 pessoas, por exemplo, cada uma delas pode ter 5 tarefas, mas resolver o problema, de certa forma, é um desafio de todo mundo que está ali.
É isso aí. Hoje em dia a gente entrega 5 problemas ou 10 problemas para 5 pessoas e fala, olha, esse problema, quando vocês juntos conseguem trabalhar e entregar e resolver essa questão, né? Eles se organizam, eles definem entre eles quem faz o quê, e no final do período aquele problema está resolvido.
Agora vamos pensar no caso do setor de TI, o que ele atende? São empresas dos mais diferentes ramos, claro que em alguns casos existem especificações. O funcionário que trabalha hoje numa empresa de TI, ele tem que estar por dentro de quem ele está atendendo, do serviço que é prestado pela empresa, essa relação entre a empresa e a produção de um sistema de um software para ela?
Olha, a pessoa ela só consegue produzir aquilo que ela entende, né? Hoje é muito mais você entender o negócio do cliente, entender qual que é a necessidade, o que você está fazendo, entender qual que é o propósito de cada linha de código que você escreve num programa ou num software, o que ele vai resolver na vida daquela pessoa, na vida daquela empresa. Então, é necessário ter conhecimento de negócio, ter conhecimento da necessidade do cliente, ter conhecimento do que vai ajudar efetivamente aquele programa, aquela solução na vida da empresa cliente, na vida do cliente. Você consegue ter uma qualidade muito maior e você descobre que você pode fazer soluções muito mais simples e que vão resolver muito melhor a vida de um cliente do que, de repente, soluções complexas que levaram meses de desenvolvimento.
Então, o cliente, de certa forma, participa da construção daquilo que ele necessita, mas quem vai produzir precisa ter um diálogo com a empresa, entender a empresa. Como fica quando nós temos uma formação no mercado de TI tão específico? É possível fazer essa ponte?
Na verdade, nós estamos num momento de ruptura, né? Antigamente, se tentou criar um processo de fábrica de software, né? Fábrica de soluções, onde cada pessoa fazia uma parte da solução como uma indústria, na verdade, né? Então, tentar colocar um técnico, cada um apertando uma parte do parafuso, lá na frente o produto final, ele acontece. E de uns 4 anos para cá, esse paradigma vem mudando, porque a pessoa ela passa aqui, todo time passa que tem que entender de todo o processo, de toda necessidade, para que se construa junto. E junto com o próprio cliente. Então, a distância entre o programador, a pessoa que vai escrever o código, e o cliente, ela reduziu pelo menos 3 pessoas, que antes uma pessoa ia conversar com o cliente que entendia do negócio, que passava para um analista, que passava para um programador, que passava para alguém testar e gerar versão, e para entregar para o cliente. Então, ela tinha vários processos e tinha especialistas em processos. Hoje você junta várias pessoas multidisciplinares numa única célula e eles juntos trabalham com o cliente e entregam a solução.
A empresa que o senhor está à frente está prestes a se transformar numa multinacional, né? Prestes a montar uma unidade fora do país. Esse deslocamento para a Índia, que é o local onde se pretende trabalhar, e também a expansão para outras regiões do Brasil, esse desafio é a carência de profissionais de mercado? Ou seja, o mundo carece muito hoje de um profissional de TI?
Exato. O Brasil vive um problema muito sério de formação de mão de obra, e não é nem pela questão das vagas. Existem vagas suficientes, mas se num curso, numa universidade, entrar 100 alunos, no segundo ano já isso cai 50%. Só 50 alunos continuam no curso, outros vão para outras áreas. Existe um mito no mercado, existe uma situação que, assim, até os pais induzem ao erro, né? Ah, meu filho adora computador, passa o dia inteiro no computador, então eles mandam para a área de informática, para a profissão de informática. Usar a solução e criar a solução são caminhos completamente diferentes. A gente usa muita matemática, muita lógica, não é outro perfil de profissional. Então, o que ocorre no Brasil é o seguinte: você entra 100 alunos e termina lá se formando 20, 15, e a gente não consegue, as empresas estão crescendo muito mais que isso. Se pegar a nossa região como Maringá, por exemplo, a gente demandaria 2 a 3 vezes mais pessoas se formando do que se formam atualmente. E esse número ainda é menor do que a quantidade de vagas que as universidades têm. Então, e isso se estende no Brasil todo. E para a Índia, para nós, é uma estratégia para que esse apagão de mão de obra que vai existir no Brasil durante 2 ou 3 anos não atinja a nossa empresa. A gente está neutralizando efetivamente uma ameaça aí no médio e longo prazo.
Então, o mercado tende a crescer, mesmo quando se fala, por exemplo, em uma crise, ainda é um setor que pode dar resposta até para a própria crise.
Sem dúvida alguma. A gente é um setor transversal que trabalha potencializando que as empresas tenham mais resultado, ganhem mais dinheiro, que reduzam seus custos. Então, a necessidade ela vai continuar existindo mesmo no tempo de crise, com mais ou com menos investimentos, com soluções mais criativas e de menor custo, ok? Então, com esse cenário, independente da crise, o setor de tecnologia de informação ele vai crescer mais ou um pouco menos, mas a necessidade ela vai continuar existindo. Se a empresa ela tem alguns problemas que ela precisa melhorar os controles em alguma área, porque ela está perdendo dinheiro sem aqueles controles, na crise ela vai precisar controlar do mesmo jeito, talvez até mais, né? Até mais controles ela tem que ter naquele processo. Então, vai ser necessário alguns investimentos ou buscar alguma outra solução de menor custo para resolver ou estancar aquele vazamento. Então, a necessidade vai continuar, mesmo na crise.
Senhor Rezende, uma última pergunta. O mercado de TI cresceu, se profissionalizou, ou seja, hoje as empresas de TI, elas têm um diálogo entre si, colocando regras, normas no mercado? Existe uma respeitabilidade dos próprios profissionais com o mercado?
Sem dúvida alguma. Na verdade, para quem trabalha com soluções corporativas, cada vez fica mais evidente a estruturação e a organização das empresas. Isso tanto internamente, com processos muito bem definidos para a produção de software. Eu costumo falar que engenharia civil ou engenharia, né, são estudos aí de quase 3 mil anos. Informática, nós estamos aí há menos de 50 anos produzindo software mesmo enquanto processo. E nós estamos num processo de estruturação e aprendizado muito forte. Isso faz com que as empresas que estão na vanguarda estejam trabalhando com processos de certificação, CMMI, que é o caso da nossa empresa, ou MPSBR, e outros processos para se organizarem e estruturarem internamente para entregar soluções melhores, né? E isso tem feito com que as empresas cresçam e tem colocado também algumas barreiras de entrada para algumas novas empresas, né? Está ficando cada vez mais difícil se empreender nessa área. Então, o que deve acontecer com o mercado vai ser uma consolidação de empresas para que as empresas fiquem cada vez maiores e sejam competidoras globais. No aspecto de organização entre elas, existe uma maturidade muito grande do empresário em saber cooperar. Hoje a gente entende que a gente não é porque nós temos um desenvolvedor, nós podemos fazer qualquer software. Nós temos que aproveitar know-how, conhecimento, escolher qual é a nossa alternativa e cooperar muito com parceiros. Hoje em dia, às vezes eu entrego uma solução para o cliente final, usando uma rede de parceria de 3, 4 fornecedores que têm soluções complementares ou serviços diferentes da minha empresa. E isso começa a ser uma constante, só que muito forte em Maringá, que já tem um ambiente associativo e de cooperativismo muito forte. Maringá, nesse aspecto, está na vanguarda.
Sr. Ilson Rezende, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço. Boa tarde, Ilson. Boa tarde, ouvintes.